בעזרת השם דף י"ב, תתא דשבא בבא קמא, עולה פרסור, שלום עליכם א טודוס. סתמוס דף י"א עמוד ב, נמיתה ואני אג'יבאשו, ואמר אולה, אמר רבי אלעזר, דיסי אולה אינו מג'י רבי אלעזר. אותו אסינמנטו כביר ג'י פסאז'ה, פורקי פוי אולה כי דיסי אינו מג'י רבי אלעזר, הגמרא תראה כי הלכת הגובים מן העבדים. פאלה אולה אינו מג'י רבי אלעזר, אום קרדור פודג'י קוברמה ג'יבידה, קולטנדו אסקרבוס ודבדור. Não sei sobre o que se trata. Amar Rav Nachman Leula, fala Rav Nachman para Ula. Amar Rabi Elazar, filho Miatme. Será que Rabi Elazar disse essa lei, mesmo que o devedor faleceu e deixou escravos de herança? Ou seja, o devedor ele pegou emprestado dinheiro, ele tinha escravos, ele comprou escravos depois do empréstimo. Ele faleceu antes de pagar a dívida. Vem o credor para os herdeiros e quer cobrar o empréstimo desses escravos, coletar os escravos com o pagamento do empréstimo. Então, será que isso que falou Rabi Elazar? Lô, falando aqui não. Minei, Rabi Elazar se trata que o credor vai cobrar do próprio devedor. Então, a gente sabe que quando uma pessoa ele falece com dívidas, ele não deixa imóveis, ele deixa herança, porém só objetos móveis, o credor dele não pode cobrar dos herdeiros esses objetos móveis. Somente os imóveis e podem ser cobrados pelo credor, ele vai cobrar da herança. Então a questão é, será que os escravos estão na mesma categoria do que imóveis ou na mesma categoria do que metal telim, objetos móveis? Então, fala Ula aqui não. Rabi Elazar não disse que o credor pode tirar os escravos dos herdeiros para cobrar a dívida. Disse que o credor vai cobrar do próprio devedor os escravos. Pergunta a Rav Nachman. Minei, afiro biglima de Alkitfi. Se Rabi Elazar se trata que o credor vai cobrar do próprio devedor, a lei é que ele pode até tirar o paletó desse devedor para cobrar a dívida. Então, não precisa nem falar os escravos. É óbvio que o credor pode pegar escravos do devedor para cobrar a dívida. Achav maaskina shasau apotek. Fala Ula, explicando a opinião de Rabi Elazar. Rabi Elazar se trata de um caso que o devedor tinha pegado emprestado dinheiro, ele tinha escravos, e tinha designado esses escravos para a cobrança da dívida desse credor. Então ele fez o apotec, disse que esses escravos estão designados para você, credor, para você cobrar a dívida. E o devedor vendeu os escravos. Aí fala Rabi Elazar, o credor pode ir para esses que compraram os escravos e tirar os escravos dele, dizer que os escravos são meshuabadim, compromissados a essa dívida, e esses escravos pertencem ao credor. Isso que falou Rabi Elazar de Siula. A lei também é quando a pessoa, o devedor, ele vende terras que ele tinha na hora do empréstimo, ele conseguiu depois essas terras e vendeu, as terras são compromissadas a esse empréstimo. O credor pode ir para o comprador e tirar as terras, cobrando o empréstimo. Mesma coisa fala Rabi Elazar no caso do escravo. Os escravos também são meshuabadim, a dívida. No caso que o devedor, ele explicitamente disse que esses escravos estão designados à cobrança desse credor. Que dirava como fala Rava. Exatamente essa lei, o devedor vendeu os escravos que ele tinha designado. Feito o apotec para o credor, ele vendeu, o credor tira do comprador esses escravos. Chorou a apotec, se o que o devedor designou foi um boi, e o devedor vendeu esse boi para alguém, o mecharu embalchou o governo, o credor não tem direito de tirar esse boi desde que comprou. Mesmo que foi feita a designação apotec do boi para o credor não pode tirar do comprador esse boi. Mas então, por que a diferença do escravo e do boi? A diferença é bem grande. Quando um devedor ele designa um certo escravo para uma dívida, então existe se comenta sobre isso no mercado de escravos. Vocês sabem, olha, esse escravo desse fulano, o devedor, está mexuabado, está designado, compromissado a esse credor. Tomem cuidado, não comprem esse escravo. Esse que comprou, ou ele verificou, ou não verificou, mas de qualquer forma, ele aceitou o risco. Ele poderia ter verificado se esse escravo está designado a uma dívida, e ele escolheu comprar esse escravo. Então, os sábios não decretaram nenhuma proteção sobre esse comprador. Ele que aceitou uma compra de alto risco e se realmente o credor vem para esse comprador e falar que esse escravo está designado a dívida que ele vem cobrar, o comprador tem que dar para ele esse escravo. Já no caso do boi, a situação é diferente. Quando um devedor designa um boi para uma dívida, não se comenta sobre isso no mercado de bois. Esse comprador não teria como verificar se esse boi está designado ou não. Então, o sábio tem que dar uma proteção para esse comprador que comprou um boi e não aceitou uma compra de alto risco, ele não teria como verificar se esse boi está mechuabado ou não. O sábio do céu, esse comprador, pode ficar com esse boi. Então, de qualquer forma, falou Ula, explicando a opinião de Rabi Elazar, que o credor pode vir cobrar os escravos desde que comprou os escravos do devedor. Lebata de Nafa, depois que Rav Nachman saiu, Amar Neu Ula, começamos o beto em cima, disse Ula para os que estavam lá, Ahi Amar Rabi Elazar Afilu Miyakmi. Saibam que Rabi Elazar disse essa lei, que o credor pode cobrar dos escravos, mesmo dos herdeiros. E Ula não tinha dito isso para Rav Nachman. Ula sabia que Rav Nachman discordava dessa opinião de Rabi Elazar. Ula quis evitar o argumento com Rav Nachman e falou que não, o credor não pode tirar dos herdeiros os escravos. Depois que Rav Nachman saiu, Ula disse, olha, Rabi Elazar disse que quando o devedor ele falece e deixa escravos de herança, o credor pode vir para os herdeiros e tirar os escravos dele, como se fossem terras. Conforme Rabi Elazar, escravos e terras, imóveis, são na mesma categoria com relação a essa lei. Mas Rav Nachman, Stamt in Ula, falou Rav Nachman depois que ele escutou isso, que Ula escapou. Escapou da discussão com Rav Nachman, Rav Nachman discute com isso. Vamos entender melhor os lados na sequência. Hava uvda benardá, v'água da benardá. Aconteceu uma situação dessa exatamente, e os juízes de Nardá, a cidade, eles disseram que o credor pode ir para os herdeiros desse devedor e pegar os escravos. Como Rabi Elazar, Havaud Pumbedita, Vagve, Ravchana Barbizna. A mesma coisa aconteceu em Pumbedita, uma cidade, e Ravchana Barbizna disse que o credor pode tirar da herança os escravos, como se fossem terras. Amado Rav Nachman, Zilo Aduru. Rav Nachman que discute fala que não, escravos não são imóveis, e escravos são como bens móveis, como metal telim. E o credor não pode tirar dos herdeiros os bens móveis para cobrar uma dívida que o pai deles devia. Falou Rav Nachman para os juízes, devolvam esses escravos para os herdeiros. Veilô, magvina, lecho, labdanaecho, senão eu vou dar a casa de vocês para esses herdeiros. Rav Nachman discute. Amai Rav de Rav Nachman. Perguntou Rav para Rav Nachman. Haula, Hadab Elazar, Hadar de Nardá, Vedav Hana Barbizna, Markeman Sviralei. Vimos a opinião de Ula, de Rabi Elazar, os juízes de Nardá, Ravchana Barbizna, que dizem que escravos e imóveis são a mesma categoria, o mesmo compromisso que se recai sobre terras, se recai sobre escravos. Então, como quem o senhor sustenta, fala Rava para Rav Nachman? Amale Ana Matnita Yadana, falou Rav Nachman, eu conheço uma braita. Detalhe Avim ensinou essa braita. Prusbur Halala Karka, Venu Halala Avadim, Metalatri Niknima Karka, Vera Niknima Avadim. São outras leis, que não é nosso assunto agora, quem quiser que eu explique pode mandar um e-mail, mas é um assunto à parte. De qualquer forma, a Braita diferencia a lei dos escravos da lei das terras. Então, fala a mesma coisa, os compromissos sobre uma dívida, o shibut, se recai sobre imóveis, não sobre escravos. O devedor vendeu um escravo, o credor não pode cobrar desse comprador, terra sim. O devedor faleceu, o credor só pode cobrar de terras, não de escravos. Lema Ketanai. Pergunta Gamará, talvez esse debate entre Rav Nachman e os outros sábios depende dessa discussão dos Tanaim. Mahalo Avadim Bekarkaot. Irzik Ba Avadim Loka na Karkaot. A lei do Kinyan Agav. Adquirir uma coisa de passagem de outra. Então, todos concordam quando a pessoa ele está comprando, digamos, uma terra e utensílios. Ele pode fazer um asekinyan, um ato de adquirição para adquirir a terra, tem a intenção de adquirir também a terra e também os utensílios, isso funciona. Então, fala Braita, Maharavadim de Karkaut. O vendedor está vendendo terras e escravos. Irzik Bavadim Lokana Karkaut. O comprador ele fez um asekinyan, um ato de adquirição para adquirir posse sobre os escravos, ele não adquiriu as terras de passagem. Becar Caldo Locanavadim, a mesma coisa, oposto. Se ele fez um massequinhado sobre as terras, ele não adquiriu os escravos de passagem. Carcaú do metal de Lim, digamos que o vendedor está vendendo terras e objetos móveis, e Rzik Bakarka Kana Metaltelin, o comprador fez uma sequinha para adquirir a terra, adquiriu de passagem também os utensílios, e Metaltelin louca na carga. Se o comprador fez uma sequinha para adquirir os utensílios, os objetos móveis, não adquiriu de passagem as terras. Vamos revisar essas leis na frente, explicando melhor também. Abadim Metaltelin, Rzik Bakarka Kana Metaltelin, digamos que o vendedor está vendendo escravos e objetos móveis, o comprador, ele fez uma sequinha para adquirir os escravos, ele não adquiriu de passagem os objetos móveis, nem vice-versa, se ele adquiriu os objetos móveis, ele não adquiriu de passagem com esse masekinian nos escravos. Tem que fazer um masekinian para cada coisa. Então, nessa braita, o único caso que existe o kinyan agaf é quando a pessoa fez um masekinian para adquirir terras, ou uma terra, e adquiriu de passagem objetos móveis. Em todos os outros casos, não tem kinyan agaf. Vratani, olha só, essa outra braita, Erzik Bavadim, Kanametaltin, outra braita discute, fala que a pessoa fez uma sequinha para adquirir um escravo, ele adquire de passagem também os objetos móveis. Então, mais lá, Behakami, Fligida, precisa que esse é o debate. Demar Savaravadim Kebekar, Kaidami, essa segunda braita deve sustentar que os escravos e imóveis são a mesma categoria. Então, quando a pessoa fez uma sequinha ou para adquirir uma terra, ou para adquirir um escravo, com a intenção de adquirir objetos móveis, adquirir de passagem. Kinyanaga, o Marsavaravadim, que é metal trindame. E a primeira vez discute e fala que não, quando a pessoa fez uma sequinha para adquirir a terra, aí ele adquire objetos móveis. Mas se ele fez uma sequinha para adquirir um escravo, não adquire objetos móveis, porque escravos não estão na categoria de terras. Então essa discussão entre Rav Nachman e os outros sábios deve ser a mesma discussão dessas duas braitot. Rav Nachman sustenta que o Shiabud, o compromisso se recai sobre terras, mas não sobre escravos. E outros sábios sustentam que terras e escravos são a mesma categoria, o mesmo shibu se recai sobre os dois. Não tem nenhuma prova dessas duas braitot. Podemos explicar essas duas braitot, que as duas braitot sustentam que os escravos estão na mesma categoria do que imóveis. A segunda braita que falou que quando a pessoa fez um masekiné para adquirir um escravo, adquire de passagem também os objetos móveis que ele está comprando também, tudo bem, dá para entender, porque escravos e imóveis estão na mesma categoria. A primeira braita que diz que não, quando a pessoa fez um masekiné para adquirir um escravo, não adquire de passagem objetos móveis, essas palavras... Para você fazer uma, o Kinyan Agav, você tem que fazer uma Sekinyan adquirindo uma terra imóvel. O escravo é como se fosse uma terra móvel. É diferente. Onde tiver o Passuk na frente que fala ali, Metzot Beyoudá. Então, conforme essa braita, é necessário que a pessoa faça uma Sekinyan sobre um imóvel que aí ele vai adquirir de passagem os terceiros móveis. Se ele fez uma Sekinyan para adquirir um escravo, ele fez uma sequinha de uma terra, entre aspas, móvel. E não tem Kinyan Agav. E a segunda preta discute. E tem como falar essa Mishnah. Essa lei, objetos móveis podem ser adquiridos de passagem com uma sequinha sobre um objeto imóvel. Tanto se a pessoa adquiriu esse imóvel pagando ou recebendo um documento de posse, ou fazendo um ato de razaká, um ato de domínio sobre essa terra, fez algum ato que normalmente o dono faz, ele cavou um pouco, ele consertou a cerca, e assim por diante, ele fez algum ato de domínio, adquiriu posse sobre esse imóvel, adquiriu também de passagem os objetos móveis. Minanemi, de onde você sabe essa lei que existe esse Kinyan Agav? Amar Hiska, falou sábio de marcar por causa do pastor vai ter lá em Avié, matando outra boda, que é sebolizável, migdanoto, e Maré Metzirot, Piyodá, o rei Elxafat deu para os seus filhos vários objetos móveis, de passagem que ele deu para eles as fortalezas da região de Yehuda. Então você vê daqui que os filhos ele adquiriram a posse para os objetos móveis através do Kinyan Agav, através de uma Sekinyan para adquirir as fortalezas. Então, foi a primeira braita, somente em uma situação de uma terra imóvel, existe o Kinyan Agav, escravos é considerado uma terra móvel, Então não tem Kinyanagav. O Pasuk usa, fala essa lei de Kinyanagav se tratando das fortalezas da região de Yehudá. Escravos são diferentes. Mas a segunda breta discute e fala que escravos e terras dão no mesmo. Mesmo que escravos seja uma terra móvel, entre aspas, existe o Kinyanagav. Uma discussão sobre isso. Falando aí, cadê Amri? A maravilha que a Vame. Tem uma outra versão do que a Ika falou explicando essas duas Braithot, não como essa versão que a gente acabou de falar. Vamos revisar essas duas versões na frente também. De Kulama Avek Metal Trindam. A segunda versão diz que, conforme a Ika Beredravame, as duas Braithot sustentam que escravos são a mesma categoria do que objetos móveis. Beadetania Lokana Shaper. Dá para entender a primeira Braitha que diz que a pessoa fez uma sequiná para adquirir escravos, não adquirir objetos móveis de passagem. Porque escravos são como objetos móveis. Hadetana Kana. A segunda breta que diz que a pessoa fez uma sequiná para adquirir escravos, adquiriu água de passagem, objetos móveis. Beodanalav. Não significa que escravos são como terras, conforme essa segunda versão. A situação que a pessoa vai adquirir também os objetos móveis é quando os objetos móveis estão sobre o escravo. Então, quando a pessoa adquiriu o escravo se tornou como se fosse um recinto que pertence a ele. A gente viu no tratado de Gitin, essa lei do Kinyan Hatzé, o recinto da pessoa adquirir para ele coisas. Também o escravo é a mesma coisa. Então ele adquiriu o escravo e adquiriu os utensílios que estavam sobre o escravo. Pergunta de Rio Danalav Maihave, que adianta que os utensílios estão sobre o escravo? Hatzé me'alechet, v'hatzé me'alechet lokana. Vamos dizer que o escravo é sim um recinto do dono, mas não um recinto móvel. E a lei é que para um recinto adquirir para o dono coisas, tem que ser um recinto estático, imóvel. Então, como é que você vai adquirir posse dos utensílios se os utensílios são sobre um recinto móvel? Como se fosse um trailer, que é um recinto móvel, não adquirir para o dono coisas. Verritima Beomet, se você quer me dizer que o escravo está parado, é como se fosse um recinto estático. Verramarava, colchino me alegra no canal, me deuxem no canal. Não pode ser, porque Rava disse que algo que é capaz de se mover, mesmo que está parado ou sentado agora, não adquire para o dono coisas, no caso do escravo. Então, em que situação o escravo vai adquirir para o dono coisas? A lei é, você trata essa braita numa situação, o escravo está amarrado. Ele não tem como se desamarrar, ele não tem como se deslocar. Então, nesse momento, o escravo é um recinto imóvel e sem utensílios sobre ele. O dono adquiriu posse sobre esses utensílios como se fosse um qualquer outro recinto. Fala, Ve'atania, Irzik Bakarga Kanavadim. O começo da segunda breita diz que se a pessoa fez uma sequiné para adquirir terras, ele adquire de passagem também os escravos. A primeira breita diz diferente, que a pessoa que fez uma sequiné para adquirir terras não adquire de passagem escravos. Uma contradição. A segunda braita que diz que existe esse Kinyanagav, a pessoa fez uma sequina para a terra de passagem escravos, uma situação específica, que os escravos estão dentro da terra na hora do Masekinyan, na hora do ato de adquirição. Então a pessoa adquiriu a terra com tudo que estava dentro, inclusive os escravos. Então você quer dizer que a primeira braita que diz que o Masekinyan sobre a terra não adquire de passagem os escravos numa situação específica, que os escravos estão fora da terra. Eu consigo entender essa explicação da primeira braita conforme a segunda versão do que falou Rav Ika Beredravame. A segunda versão diz que as duas braitas concordam que escravos e objetos móveis estão na mesma categoria. Aí dá para entender. Por isso, os escravos sendo objetos móveis, se estão dentro do recinto, dentro da terra, então uma sequinha sobre a terra adquire de passagem também os escravos. Se estão fora da terra, não adquire de passagem os escravos. Vamos ver melhor essa lei na frente. Porém, foi a primeira versão do que falou Rav Ika Beredravame, que as duas versões concordam que escravos são a mesma categoria do que terras. Então, por que os escravos teriam que estar dentro da terra para ser adquiridos de passagem com uma sequinha da terra? המל שמואל מכר לו 10 שדות ב-10 מדינות, כיוון שהחזיק באחד מהם, קנה כולן. Falou Shmuel que se a pessoa está comprando 10 campos, e digamos que cada campo está num país diferente, a pessoa fez uma sequinha em um campo, adquiriu todos os outros campos também. Não é necessário que ele vá fazer uma sequinha sobre cada campo e campo? Então a mesma coisa deveria ser com relação ao escravo. O escravo está fora da terra, digamos que conforme a primeira versão, o escravo está na mesma categoria do que terra. Não faz diferença se o escravo está fora da terra ou dentro da terra. A pessoa fez uma sequinã para adquirir a terra, adquirir de passagem outras terras. Adquirir de passagem, também o escravo. Então, temos uma pergunta, como explicar a primeira braita. Qual foi a primeira versão de Rav Ika? Pergunta, mas sobre a pergunta. Conforme a versão de Rav Ika, a segunda versão que diz que foram as duas braitas dos escravos, na mesma categoria do que objetos móveis, por que seria necessário que os escravos estejam dentro da terra na hora do Masekinyan? Na hora do ato de adquirição. Viramos a página. Hakaima landelou baina tsiburim. A lei é que a pessoa que fez um Masekinyan para adquirir um imóvel e está comprando também objetos móveis que não estão na terra. Não faz diferença um Masekinyan sobre a terra adquirir de passagem para ele também os objetos móveis. A mesma coisa deveria ser se aplicar com relação ao escravo. Se escreve um objeto móvel, mesmo que ele está fora da terra, seria adquirido de passagem através de uma sequinha sobre a terra. Então, qual seria a resposta? Uma resposta que responde as duas perguntas. É verdade. Se tem objetos móveis fora da terra, existe o Kinyanaga, a pessoa fez uma sequinha sobre a terra, adquiriu os objetos móveis de passagem. Porém, esses são os objetos móveis inanimados. O escravo é um objeto móvel vivo. Então, isso é uma diferença. Quando a pessoa vai adquirir um escravo, uma vez que ele é vivo, ele tem que ser adquirido através de uma sequinha da terra, se o escravo está dentro da terra. Se está fora da terra, ele é algo independente da terra. Então, tem que fazer uma sequinha sobre a terra, uma sequinha sobre o escravo. Já no caso de objetos móveis inanimados, uma sequinha sobre a terra adquire de passagem também esses objetos móveis. Uma diferença bem grande entre os dois casos, falar com o Maral. Então essa seria a explicação da segunda versão de Rav Ika, como explicar essas duas braitas. A mesma explicação a gente poderia usar para explicar a primeira versão do que Rav Ika disse. A primeira versão diz que as duas braitas concordam que escravos estão na mesma categoria do que imóveis. Então, a pergunta é, então, por que é necessário que o escravo esteja dentro da terra para ser adquirido de passagem através do ato de adquisição da terra? Vamos lá, porque é diferente uma terra móvel e uma terra imóvel. Entre aspas, o escravo é uma terra móvel. Para você adquirir o escravo de passagem de uma sequinha da terra, é necessário que o escravo esteja dentro da terra. Que falou Shmuel, a pessoa fez uma sequinha sobre um campo e adquiriu outros 9 campos que estavam em outros 9 países, por exemplo. É porque esses campos são imóveis. São terras imóveis. Porque a superfície da terra é uma só. Todos esses campos estão conectados à superfície da terra. Então, uma sequinha sobre um campo adquire para a pessoa também outros campos. O escravo não. O escravo não é parte da terra. Pode ser, está na categoria de terra, conforme algumas leis, mas não é exatamente terra. Então, para fazer uma sequinha, para adquirir o escravo, tem que fazer uma sequinha da terra com o escravo dentro. Aparentemente, a halakha é que escravos estão sim na categoria do que outros objetos móveis metal telinho, escravos não estão na categoria de terras. Fala Gnane Hassim Shen Bae Meila. Voltando a explicar a nossa Mishnah, nosso caso de indenizações. A Mishnah fala que quando um mazik ele é responsável por um dano, ele tem que pagar por isso. Se ele agrediu, prejudicou objetos que não têm Meila. Então, não explicamos exatamente essa linguagem na Mishnah, porque não era nosso assunto. Sabemos que é proibido ter um uso pessoal de algo que pertence ao Beit HaMikdash, algo que é Hekdesh. Isso é proibido pela proibição de Meilah. Então, se a pessoa fez um uso pessoal de algo que pertence ao Beit HaMikdash, ele tem que pagar uma multa para o Beit HaMikdash e tem que também trazer um sacrifício de Hashem Meilot. Então, a Mishnah fala que se a pessoa causou um dano para algo que tem a proibição de Meilah, então a pessoa está isenta do pagamento por esse dano. Se a pessoa prejudicou algo que não tem a proibição de Meilá, então a pessoa tem que pagar por esse dano. Então não está clara essa linguagem da Mishnah. Meilá o deleipe, o hamitashkati. A Mishnah não disse que se a pessoa causou um dano para algo que foi santificado no Betamigdash, ele está isento do pagamento, ou algo que não foi santificado está obrigado a pagar. Estamos usando essa linguagem da Meilá. Então parece da Mishnah que existe algo que foi santificado, mas não tem a proibição de Meilá. A pessoa que fez um uso pessoal disso não tem que trazer sacrifício nem nada. Mantana, como qual opinião vai a nossa Mishnah sobre o que se trata? Amar Rabi Yohanan, Bekodashim Kalim, Valiba de Rabi Yosagli. Fala Rabi Yohanan, nossa Mishnah vai como Rabi Yosagli e se trata de Kodashim Kalim. Temos duas categorias de sacrifícios. Temos Kodashim Kalim e temos Kotche Kodashim. Cada categoria com suas particularidades e cada sacrifício com suas particularidades. Por exemplo, o sacrifício de Shlamim faz parte da categoria de Kodashim Kalim. O sacrifício de Hatat faz parte da categoria de Kotche Kodashim. Conforme Rabi Yose Aglili fala Rabi Yohanan, Kodashim Kalim pertencem à pessoa. Então digamos que a pessoa tinha um boi. Ele santificou esse boi, fez o Ekdesh para sacrificar esse boi, o sacrifício de Shlamim. Fala Rabi Yose Aglili, assim explica Rabi Yohanan, esse boi pertence a esse dono ainda, mesmo depois da santificação. Se ele fez o uso pessoal desse boi, ele não tem que trazer sacrifício por ter pecado o pecado de Meilá, não pecou o pecado de Meilá. Por quê? De amar mamon be'alimu, conforme Rabi Yose Aglili, Kodashim Kalim pertence ao dono, não pertence ao Beit HaMikdash, mesmo depois do Ekdesh, da santificação. Então, como fala essa breta, Malá, Malba, Shem, Rabot Kodashim Kalim, Shem, Amonô, Dever, Rabi Yose Aglili. Esse é o passuk fonte para a opinião de Rabi Yose Aglili, é o passuk que se trata de um vigia. Digamos que, um caso, ele vende uma cadeira e falou para Shimon guardar, cuidar dessa cadeira. Ele vende pegar a cadeira dele. E Shimon diz que essa cadeira foi roubada. Ele jura que foi roubada. E era mentira. Então, Shimon, ele tem que pagar, tem que devolver essa cadeira para Reuven. Tem que pagar uma multa, tem que pagar 20% desse valor, Homesh, para Reuven, e tem que trazer o sacrifício de Hashem. Fala, meu sabedoria, se vê do passuk Malamal Ba'Hashem Bekirresh, é como se o passuk tivesse dito Ba'Hashem Bekirresh, ou seja, que o passuk vem indicar que mesmo num caso que o que Reuven deu para Shimon cuidar é um sacrifício de, na categoria de Kodashim Kalim, como um sacrifício de Shlamim. Shimon disse que esse sacrifício foi roubado, era mentira. A mesma lei se aplica, é como se Shimon tentou roubar algo de Reuven. Por quê? Porque Kodashim Kalim, conforme Rabi Yose Aglili, pertence ao dono, pertence a Reuven no caso. Isso falou Rabi Yohanan. Então a nossa Mishnah veio dizer que, digamos que alguém, o boi que pertence a alguém, veio e matou esse boi de Reuven, que era Kodashim Kalim. Tem que pagar para Reuven, porque esse agressor agrediu algo que pertence a Reuven, mesmo que era um sacrifício, porém Kodashim Kalim, Mamon Bealim, pertence a Reuven. Pergunta de Atna, olha só essa Mishnah. Hamekadesh Behelko, Ben Bekotche Kodashim, Ben Kodashim Kalim, Enam Bekodeshet. Essa Mishnah diz que a pessoa, ele tinha recebido parte do sacrifício, ou Kotche Kodashim, ou Kodashim Kalim, ele podia comer essa carne, parte do sacrifício que é permitido comer. Ele pegou essa carne, fala a Mishnah em Kiddushin, e deu para uma mulher, ele quer se casar com ela, dando essa carne para ela, como se fosse uma aliança de casamento, e deu essa carne do sacrifício. Enam Bekodeshet, ela não está casada com ele, tanto se ele deu Kotche Kodashim, ou Kodashim Kalim. Então o lema de Loki Rabi Yose Aglili deve ser que essa Mishnah não vai como Rabi Yose Aglili, vai como os outros sábios. E esses outros sábios sustentam que também Kodashim Kalim não pertence à pessoa. Para a pessoa se casar, tem que dar algo para a mulher que pertence a ele e vai pertencer a ela. E essa Mishnah fala que Kodashim Kalim não pertence à pessoa, deve ser que não é como Rabi Yose Aglili. Conforme Rabi Yose Aglili, a pessoa poderia pegar Kodashim Kalim e dar para uma mulher para se casar, isso pertencia a ele. Fala na filho tem Rabi Yose Aglili. Essa Mishnah pode ir como Rabi Yose Aglili também. Que amar Rabi Yose Aglili me chaim, mas achar escrita a filho Rabi Yose Aglili mudei. Então vamos entender um pouco melhor a opinião de Rabi Yose Aglili. Rabi Yose Aglili disse que Kodashim Kalim pertence ao dono, porém quando? Antes do abate, em nome do sacrifício. Antes da escrita. Quando o animal está vivo, pertence ao dono. Depois do abate, em nome do sacrifício, isso já pertence ao Beit HaMikdash, chama Mamon Gavoa. Aí a pessoa quer pegar a carne do sacrifício que ele recebeu para comer, ele quer dar para uma mulher para se casar, não está dando algo que pertence a ele, isso pertence a Hashem, e Hashem dá permissão dele comer, mas não pertence a ele, então ele não pode se casar com isso. Também Rabi Yose Aglili concorda com isso. Assim falou Rabi Yohanan. Teve casar, o Mishuhan gavou a casar. A pessoa que está comendo a carne do sacrifício, que ele pode comer, ele está comendo algo, entre aspas, da mesa de Hashem. Hashem deu permissão para ele comer, isso não pertence a ele. Então, o Mechaim e Amar, como o Rebbe Yochanan pode dizer que antes do abate desse Kodashim Kalim, conforme Rebbe Yochanan, o Kodashim Kalim pertence ao dono original. Olha só essa Mishnah. Sabemos que a pessoa que tem, digamos, um animal kasher, que ele pode fazer abate, pode comer com uma vaca, essa vaca deu cria a um bezerro primogênito, Bechor. Esse Bechor, na época do Beit HaMikdash, era sacrificado. E essa Mishnah se trata depois da destruição do Beit HaMikdash, que não temos como sacrificar esse sacrifício, então isso vai para o Kohen. Faz parte dos matanot que o Natura deu isso para o Kohen. Então, se esse Bechor, na época do Beit HaMikdash, poderia ter sido sacrificado, ou seja, ele não tem defeitos, não tem nenhum ferimento permanente, nenhum munca voa. Então, o Kohen pode vender para um outro Kohen esse Bechor. Esse Kohen que recebeu esse Bechor, ele vai esperar até que esse animal no campo sofra algum ferimento permanente, pode abater o animal e pode comer. Tinha uma questão se um Kohen pode vender um Bechor para um não Kohen. Isso é uma questão à parte, para simplificar, ele está vendendo para um Kohen. Se esse Bechor já tem algum ferimento permanente, algum defeito, e não poderia ter sido sacrificado no Beit HaMikdash de qualquer forma, então o Kohen pode vender o animal vivo, ou abater o animal e vender a carne para outro Kohen, não tem problema. O Mekatim Boet HaEsha, fala Mishnah, o Kohen pode pegar o Bechor, dar para uma mulher para se casar com ela. E fala Rav Nachman de Rabba Vua essa explicação que a gente mencionou. Essa Mishnah se trata depois da destruição do Beit HaMikdash, que esse Bechor não é um sacrifício, não temos como sacrificar hoje em dia. Então isso pertence ao Kohen, o Kohen pode pegar o Bechor, dá para uma mulher para se casar, como se fosse a aliança. Na época do Beit HaMikdash, esse Bechor não pertence a ninguém, pertence ao Beit HaMikdash, então a pessoa não pode pegar esse Bechor e dar para a mulher para se casar com ela. Então, o que se vê daqui? Se vê daqui, conforme Rav Nachman, normalmente Rav Baravua, aparentemente, mesmo conforme Rav Sevegi, sim, Rav Nachman explicou essa Mishnah, na época do Beit HaMikdash, o Bechor que é Kodashim Kalim, não pertence à pessoa. A pessoa não pode pegar esse Bechor e dar para a mulher para se casar com ela. Isso não é como Rabbi Yochanan disse, conforme Rabbi Yochanan, antes do abate do Kodashim Kalim, Kodashim Kalim pertence ao dono. E se vê dessa Mishnah como Rav Nachman explicou que não, mesmo conforme Rabbi Yochanan, aparentemente, esse Kodashim Kalim antes do abate não pertence ao dono na época do Beit HaMikdash, por isso Rav Nachman diz, quando é que a pessoa pode pegar o Kodashim Kalim, ou no caso do Bechor, e dar para a mulher para se casar, depois da destruição do Beit HaMikdash, que não é um sacrifício, na época do Beit HaMikdash pertence ao Beit HaMikdash. Então, Rav Nachman explicou essa Mishnah, não como Rabbi Yochanan explicou a opinião de Rabbi Yosef Segrili. Então agora a gente vai começar a se aprofundar um pouco mais na pergunta. Agora eu poderia responder, aparentemente, que Rav Nachman explicou essa Mishnah como a opinião de Rahamim, que discute com Rabbi Yosef Segrili. Rahamim, Kodashim Kalim pertence ao Beit HaMikdash. E conforme Rabbi Yosef Segrili, Kodashim Kalim pertence à pessoa. Então conforme Rabbi Yosef Segrili, a pessoa poderia, sim, pegar Kodashim, o Bechor, na época do Beit HaMikdash, e dá para a mulher para se casar, isso pertence a ele. Então, essa seria a forma de explicar essa Mishnah, sem contradizer o que Rabbi Yochanan diz. A Mishnah vai como Rahamim, e Rabbi Yochanan está explicando a opinião de Rabbi Yosef Segrili. Então, por isso, a Gemara, ela vai explicar um pouco mais a pergunta, dizer que não, Rav Nachman explicou essa Mishnah também conforme Rabbi Yosef Segrili. Veite ver Rav ali Rav Nachman. Rav perguntou para Rav Nachman. O Malá Malba Hashem, Rabot Kodashim Kalim, Shema Monot, Vira Abiu Segrilim. Rabba perguntou para Rav Nachman, como você pode explicar essa Mishnah? Também conforme Abiu Segrilim, que na época do Beit HaMikdash, Kodashim Kalim, no caso do Bechor, não pertence ao dono original, nem pertence ao Kohen, pertence a Hashem. Se Abiu Segrilim usou como base para a opinião dele, para falar que Kodashim Kalim pertence ao dono original, um Pasuk, o Malá Malba Hashem, que se trata da época do Beit HaMikdash, o Pasuk fala que esse... A pessoa tem que fazer um sacrifício, ele jurou que o Kodashim Kalim foi roubado, como a gente viu antes, estava mentindo, era um sacrifício. Então, se trata da época do Beit HaMikdash, e Rabbi Yosef disse que o Kodashim Kalim pertence à pessoa. Como era para dizer que na época do Beit HaMikdash, o Kodashim Kalim não pertence à pessoa? Então, se vê que Rav Nachman sim explicou essa Mishnah conforme Rabi Yosef Eli, por isso Rava perguntou contra Rav Nachman de dar o período de Rabi Yosef Eli. Falou uma Mishnah Neravina, e Ravina respondeu essa pergunta de Rava para Rav Nachman. Rav Nachman, revisando, ele explicou essa Mishnah do Bechor, que somente na época depois da destruição do Beit HaMikdash, o Bechor pertence ao Coelho e ele pode dar para uma mulher para se casar. Na época do Beit HaMikdash, não. Mesmo conforme Rabi Yosef Eli. Perguntou Rava para Rav Nachman, olha só, o Pasuk fonte para a opinião de Rabi Yosef Eli. Um passo que se trata da época do Beit HaMikdash, Malam, Arba, Hashem, traz um sacrifício de Hashem, na época do Mishkan, do Beit HaMikdash. Ravina, Bechor, Bechor, Tzaretz, Libra, Rabi Shimon. Fala, Ravina, é verdade. Conforme Rabi Yosef Eli, o Bechor pertence ao dono original na época do Beit HaMikdash também. Porém, quando o Bechor, esse animal primogênito, está fora da terra de Israel, na terra de Israel pertence ao Beit HaMikdash, Mamon Gavoa, fora da terra de Israel pertence à pessoa. Como Rabi Shimon disse, Damar, que falou Rabi Shimon, Imbau Tmimim, Mikarvu, Imbau Imechatriol. Falou Rabi Shimon, ali é o seguinte: quando tem um Bechor na época do Beit HaMikdash fora da terra de Israel, então a priori não se deve trazer esse Bechor para ser sacrificado no Beit HaMikdash. A santidade desse Bechor é menor, não se leva para o Beit HaMikdash. Se já trouxeram, aí podem sacrificar, mas a priori não trago. Aí fala Ravina, explicando que foi meio abençoado, se o Bechor está fora da terra de Israel, mesmo na época do Beit HaMikdash, pertence ao dono original. Porque a santidade é fraca, a priori a pessoa não deve trazer para o Beit HaMikdash para sacrificar, então se pertence ao dono original. Sobre isso se trata o Pasuk. Malam Alba Hashem. Quando Rav Nachman diz na época do Beit HaMikdash, o Bechor não pertence a pessoas, pertence a Hashem, e a pessoa não pode, mesmo com ele, não pode pegar o Bechor e dar para uma mulher para se casar. É quando o Bechor está na terra de Israel e deve ser sacrificado e se pertence ao Beit HaMikdash. Então vamos ver, imita de Riamar Rabi Yosef Eli, Mamonu, Mechaim, Lishne, Rabi Yosef Eli, Harabana. Também se vê que Ravina discute com Rabi Yohanan. Conforme Rabi Yohanan, isso é uma discussão. Se na época do Beit HaMikdash, mesmo que o animal está na terra de Israel, o animal está vivo, se esse Kodashim Kanim pertence à pessoa ou pertence ao Beit HaMikdash. Fala Rabi Yohanan que Rabi Yosef Eli pertence à pessoa. E Hamim discute. Se a Vila concorda com Rabi Yohanan, então a Vila poderia falar muito fácil. Essa Mishnah que fala ali do Bechor, como Rav Nachman explicou que na época do Beit HaMikdash o Bechor não pertence ao Coelho, não pode dar para uma mulher para se casar, vai como Hachamim. A Breta que fala Malam Alba Hashem, que na época do Beit HaMikdash o Kodashim que nem pertence à pessoa, é como Rabi Yosef Eli. Então, uma vez que a Vila não explicou assim essa Mishnah, essa Breta, então, como Rabi Yohanan explicaria, deve ser que, então se vê que Ravina discute com Rabi Yohanan, Ravina vai como Rav Nachman, que sucede também com a família Rabi Yohanan, quando o Bechor está na terra de Israel, na época do Beit HaMikdash, o Bechor não pertence à pessoa, mesmo que é Kodashim Kalim. Então como fica essa situação? Aparentemente temos uma Mishnah como Rav Nachman e Ravina explicaram que vai contra Rabi Yohanan. Falam, matanot keunah keamar, tchene matanot keunah, vechi kazahu, vishuhan gavua kazahu. Falam, não tem nenhuma pergunta dessa Mishnah contra Rabi Yohanan. Tem duas situações diferentes aqui. É verdade, o Bechor, ele é Kodashim Kalim. E sabe essa categoria, mas é diferente do que esse outro sacrifício, como o sacrifício de Shlamim. Porque o Bechor é Matanot Keunah. Quando o Bechor não é sacrificado, e deveria ser sacrificado, não é sacrificado, você vai para o Kohen. Então é como se Hashem diz o seguinte: quando o Bechor nasce, esse Bechor é um pertence de Hashem. Mas Hashem diz que se esse Bechor não vai ser sacrificado, isso vai para o Kohen. Então lá é diferente. Numa situação dessa, também Rabi Yosef Eli concorda, fala Rabi Yohanan, que se o Bechor está na terra de Israel, deveria ser sacrificado, isso não pertence ao dono original da vaca. Isso pertence ao Beit HaMikdash. Porque se trata do Bechor. A Torá fala que o Bechor pertence ao Kohen, significa que o Bechor pertence, na verdade, a Hashem quando o Bechor nasce. O Bechor deve ser sacrificado, se não vai ser sacrificado, digamos que o Bechor se feriu ou tem algum defeito, você vai para o Coelho. O Bechor é uma exceção à regra. Fala Rabi Yohanan, eu concordo. E também Rabi Yosef Eli concorda com Hachamim. Quando Rabi Yohanan diz que conforme Rabi Yosef Eli, quando Hashem Kalim pertence ao dono original antes do abate, se trata de sacrifícios que não são Bechor, sacrifícios de Shlamim, por exemplo, que pertencia à pessoa esse animal, e a pessoa santificou para sacrificar para o sacrifício de Shlamim. E aí, fala Rabi Yosef Eli, isso pertence a ele ainda. Se vê algum boi, matou esse boi de Shlamim, tem que pagar a indenização para o dono, pertence a ele. Um Bechor fora da terra de Israel, que é, como fala Rabi Shimon, não deve ser sacrificado no Beit HaMikdash, pertence ao dono original, fala Rabbi Yochanan em nome de Rabbi Yossi Aglili. A situação do Behor é diferente na terra de Israel, porque Matanot Keunami, Johan Gavó Kazahu, é como se pertence a Hashem, Hashem dá permissão para o Kohen em algumas situações de usufruir disso. Então, não existe uma pergunta, essa Mishnah que fala do Behor é uma exceção à regra. A outra breta que fala Malam, Alba, Hashem, se trata de qualquer Kodashim Kalim, fora o Behor, que conforme Rabbi Yossi Aglili pertence à pessoa, não tem pergunta, fala aqui a Gemara. Paramos aqui por hoje, não percorremos uma lei interessante. Digamos que a pessoa tinha um animal para o sacrifício de Shlamim. E esse animal causou um dano. O que se faz agora? Será que esse dono do Shlamim tem que pagar por esse dano ou não? Vale a pena aprender com muito mais. Tem uma pessoa bruxa do Nairo lá. Amém, amém.